Turning today to the second letter of Peter, chapter 3 and verse 8.
Eu me volto hoje para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. E nesta manhã refletiremos sobre o dia do Senhor. Bom, o primeiro capítulo de 2 Pedro fala sobre aquelas sete virtudes que adornam ou que revestem a fé. E também fala sobre a integridade da palavra de Deus. O segundo capítulo fala sobre os falsos mestres na igreja. E o capítulo terceiro fala sobre os falsos mestres na sociedade em geral, no mundo. Então, chegando até o final dos tempos. Mas no versículo 3 deste terceiro capítulo diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, como pagãos ou ateus que têm um desprezo pelo fato de que terão que prestar contas. Eles não acreditam num único Deus vivo e verdadeiro e num dia de julgamento. Eles não creem no fato de que este é um mundo temporário, colocado aqui por um tempo na agenda de Deus, e que tudo se dissolverá e haverá então um grande dia de prestação de contas e do juízo. É claro que eles não creem nisso. Eles creem num mundo que continuará a existir. Um mundo que existirá para sempre, por assim dizer. Eles negam coisas espirituais e eles sustentam o materialismo e eles negam as demandas absolutas e morais de Deus, e eles rejeitam os padrões de conveniência e de autoproteção. Eles são os debochadores, aqueles que caminham em suas próprias concupiscências. E nós aprendemos sobre esses versículos semana passada. E eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Bom, é claro que aqui estamos numa linguagem bíblica, mas é claro como que ateus, eles fazem isso de uma maneira muito não religiosa, por assim dizer. Mas eles não entendem os atributos de Deus. Quando eles tentam imaginar a Deus de uma maneira escarnecedora, eles tornam Deus como um homem meramente. E eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? O seu ensino é absurdo, isso não faz sentido. Nada aconteceu por milhares de anos e, portanto, nada irá acontecer. É porque eles estão vendo a Deus com suas mentes bem limitadas e, como não crentes, e eles, como não crentes, pensam que eles são inteligentes e que os cristãos são pessoas não inteligentes ou limitadas na sua visão das coisas. Mas, na verdade, quem é assim é o não crente. Ele tem limitações autoimpostas em sua mente, que ele pensa que Deus é como um outro ser humano qualquer. E eles pensam: ah, o mundo tem existido por tanto tempo, que tipo de Deus é esse? Obviamente ele é incapaz ou ele esquece das coisas, dizem eles em desprezo. E eles não acreditam que haverá uma intervenção divina, um dia de prestação de contas. Eles o veem como um homem. E às vezes você pode... Nós dizemos: será que você não pensa que pode haver um Deus eterno? Um Deus que vê o tempo de maneira totalmente diferente, mas eles não conseguem pensar assim. E assim, então, eles usam como argumento de ter havido já tanto tempo e nada, então, tem acontecido. E aqui, Pedro diz: mas, amados... Ele aqui não dá uma resposta que irá satisfazer os ateístas ou os pagãos, mas ele vai dar uma resposta diretamente para os cristãos. E os ateus, os pagãos, não podem receber uma resposta adequada. E aqui diz, mas amados, isso é para vocês, é só para vocês, diz Pedro. É para os crentes essa resposta. Aqueles que junto a nós foram levados, conosco foram levados ao Senhor. E ele diz, não ignoreis uma coisa, não caia na mesma armadilha que os ateus e pense que Deus é como um homem. Ele diz aqui, um dia é para o Senhor como mil anos e mil anos como um dia. Bom, se você olhar qualquer comentário bíblico, normalmente os comentários neste versículo estão contentes em ver este versículo mencionando apenas um único ponto, apenas que Deus deve ser visto como divino. Deus é o Criador do tempo, Deus está, de uma certa forma, fora do tempo, e Deus não vê o tempo como os seres humanos veem. Deus é tão divino, tão eterno e infinito, que ele pode ver todas as épocas de uma vez só. Então, mil anos como um dia. Bom, e isso é baseado no Salmo 90 de Moisés. Deus pode ver tudo de uma maneira só, e de todos os tempos da história, e processar tudo ao mesmo tempo. Ele não fica impaciente, ele não é como seres humanos, e os comentários dizem que isso é tudo que o versículo quer dizer. Bom, é claro, esse é o seu senso primário, mas este é um versículo bem extraordinário, porque ele é colocado aqui como um conforto para o povo de Deus, e então podemos ir um pouco além do que o seu sentido intencionado primeiramente. E aqui diz, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Deus tem um plano complexo, e esse plano será explicado nos próximos versículos, mas eu gostaria de pensar neste termo por um momento. Mil dias diante de ti é como o ontem, quando ele passa, e como uma vigília na noite. Passagem, é uma palavra de Moisés no Salmo 90. E essa é a raiz desse versículo do apóstolo Pedro. Deus pode rever mil anos em um dia. Isso nos mostra que tudo, isso nos diz tudo sobre Deus e nos ajuda a ver que o plano de Deus é um plano conciso. Agora, você olha para a vida política, mesmo na nossa vida, neste país, no Reino Unido, nós vemos governos indo por todos os lugares, mudando sua filosofia. Vemos que um partido que crê na propriedade pública de tudo e depois, em uma década, não é uma crítica de políticos, eu só estou fazendo uma observação, não estou tomando nenhum lado, e você vê um partido e depois de tantas décadas as coisas mudam e variam. Então você vê um outro partido indo para inclinando para uma socialização. Eu não estou dizendo se essas coisas são boas ou não, mas você vê que os partidos políticos, mesmo sendo opostos uns aos outros, vão de um lado para o outro. E você imagina, se isso pode acontecer em uma vida, por exemplo, em 40, 50, 60 ou 70 anos, e você vê constantes mudanças de posição, o que dizer de mil anos? Quem pode ser consistente? Quem pode fazer, decidir o que eles creem ou o que eles acreditam, mas um dia para Deus pode ser como mil anos e mil anos como um dia, e isso nos mostra como Deus ele é. Você não muda de ideia normalmente em um dia. Se você planeja uma coisa para um dia, normalmente em um dia todo você tem um plano e um esquema, e assim é Deus. Ele tem um plano coesivo. E você, um plano que você faz para um dia, isso caracteriza a Deus, por exemplo, em 1000 anos, mesmo 10 mil anos. Deus tem um plano, ele é consistente. E para entender o relacionamento de Deus para com o tempo, nos ajuda a ver. Ele não se esqueceu do que ele fez 4000 anos atrás, ou o que ele diz há 6 mil anos atrás. O seu plano, as suas políticas de ação são ainda as mesmas. E ele vê tudo isso juntamente como se fosse num único dia. E até mesmo a sabedoria de 1000 anos ou de 100 mil anos, bom, Deus planeja todas as coisas como se ele estivesse desenhando tudo num quadro em 10 minutos, por assim dizer. É claro que eu estou dizendo isso em linguagem humana. Ele tem um plano, ele sabe o que ele está fazendo, ele nunca sai dos trilhos, ele nunca muda o seu plano poderoso, o seu plano de redimir um povo. E ele sabe quem o seu povo é e em que corações ele operará e quais os pecadores que ele levará a si mesmo, e ele opera de tal maneira misteriosa de que eles vão de maneira voluntária a ele. E ele sabe o dia e a hora, e ele sabia de tudo isso há tanto tempo. E essa expressão nos mostra uma grande quantidade de coisas sobre Deus. Você pensa nessas inquirições públicas que temos toda vez por aí. Alguém diz, quem é o responsável por isso ou aquilo, uma ocorrência terrível na história? Então, essas inquirições públicas ficam lá por tantos anos. E essas inquirições, essas pesquisas públicas, elas usam pessoas inteligentes para tentar trazer uma resposta e pesquisas. Mas quando você pensa em Deus, que para Deus 1 ano mil anos é como um dia como 1000 anos. Se Deus, que está preparando tudo para o dia do julgamento, e quiser saber, isso é linguagem humana, e ele quiser saber exatamente o que aconteceu num certo dia na história, tão grande é o intelecto de Deus que ele poderia saber disso, e isso... que é até melhor do que uma pessoa que fizesse uma inquirição ou uma pesquisa por 1000 anos. Deus pode pegar tudo isso, ele pode colocar toda a concentração em um dia, nem até mesmo em um único segundo. E assim se chegar a um julgamento perfeito. E ele não precisa de testemunhas para lhe dar provas, ele pode ver todas as coisas. E você simplesmente pode pensar nisso com a ilustração. Um ano, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso nos mostra a grande majestade de Deus. E a ilustração nem é tão grande o suficiente. Até mesmo bilhões de anos, em um único segundo, Deus pode ver. Mas nós não poderemos entender isso. Então, em um único olhar, Deus pode ver toda a história humana. Bom, é verdade dizer que a mente divina sabe todas as coisas e ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. Isso é impossível para nós. Algumas pessoas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vê histórias de homens do passado que podiam responder duas perguntas de uma única vez. Isso é impressionante. Bom, eu não posso fazer isso. E eu imagino que a maioria de vocês aqui não consegue, mas Deus consegue processar bilhões de eventos e questões. Ele tem toda a sabedoria. Cada evento na história, na sua mente, estão sob revisão e podem ser acessados a qualquer momento. Isso está muito além do que o poder humano pode conceber ou entender. Ele escolheu, fez os seus planos, um plano coesivo. É claro que tudo que fazemos é feito tão vagarosamente. As crianças crescem bem vagarosamente, às vezes parece rápido, mas na verdade é um processo bem lento. A educação secundária nos leva 7 anos. E depois então vem 3 ou 4 anos para se fazer uma faculdade. e depois demoramos tantos anos para termos experiência. Tudo acontece tão lentamente para nós, mas Deus sabe tudo o tempo todo e Ele não tem que pensar ou considerar, mas Ele nos ajuda aqui, colocando como se Ele tivesse que pensar, colocando aqui que um dia é como mil anos. Isso nos ajuda a ver a grandeza da mente de Deus. Que encorajamento para a oração, amigos. Homens cristãos, mulheres cristãos, salvos pelo sangue de Cristo. Você conhece o seu Senhor. Você tem a facilidade, o recurso da oração e você não ora como deveria. Você ora a Ele. Essa é a grande aventura da vida cristã e Ele escuta as suas orações. Ele não atende as suas orações por riqueza, como os falsos pregadores da prosperidade nos dizem. Ele não escuta as suas orações para auto-enriquecimento. E se você for um verdadeiro crente orando apenas por felicidade, mais provavelmente Deus te disciplinará por isso, se você estiver orando por isso e for um crente verdadeiro. Mas Ele escuta as suas orações pedindo ajuda para viver para Ele, para cuidar de todas as suas responsabilidades e deveres de maneira nobre e bem-sucedida, e até mesmo para que você faça suas decisões não apenas feitas apenas para o seu lucro ou seu bem-estar. Sim, Ele escuta todas as suas orações e especialmente as suas orações espirituais para ter inspiração, força e ajuda no testemunho e para o Evangelho de Cristo, para almas perdidas. Que vida é a vida cristã? Essa grande influência apelando a Deus, a mente do Deus Todo-Poderoso, estando então aberta às orações do teu povo antes mesmo delas terem nascido, essas pessoas terem nascido. E Ele já na eternidade passada, Ele ouviu as suas orações quando Ele decretou todas as coisas, Ele tomou conta, Ele ouviu as orações do seu povo. E toda a intensidade do plano de Deus e da mente de Deus foi focada em amor sobre os desejos e orações do seu povo. Desculpem. E não usem essa facilidade, esse recurso de maneira egoísta. E essas são coisas maravilhosas. E eu não tenho tanto tempo para me aprofundar nelas em grande profundidade. E ele diz: amados, não ignoreis uma coisa. Uma coisa tão importante, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Pense em Cristo. Pense em como Ele viveu na terra e como Ele qualificou-se para a cruz do Calvário, vivendo uma vida de absoluta perfeição, para que Ele pudesse ser um cordeiro perfeito na cruz do Calvário, um bode expiatório, para fazer expiação pelo seu povo, vivendo uma vida de perfeição, para que a sua perfeita justiça fosse acreditada a todo o seu povo, creditada ao seu povo, então merecendo o céu para o seu povo. Então, assim iremos para a glória eterna, sob suas asas, pela força e na força de sua justiça imputada. Aquele dia em que ele foi elevado na cruz do Calvário, em um dia ele sofreu o peso eterno de castigo, não de mil anos, mas eterno, devido ao seu povo para quem ele estava morrendo e quem ele estava sofrendo. Ele, em um único dia, garantiu a eternidade para o seu povo. Não apenas mil anos, mas milhares de anos. Muitos milhares, um número infinito de anos. E o nosso lugar e nossa segurança eterna. E nossa glória eternamente foi assegurada por Cristo em um único dia. Que sofrimentos devem ter sido aqueles? Tomar sobre si o pecado e a culpa e sofrê-lo e tomar sobre si o castigo de todo crente que já nasceu em um único dia, em 6 horas. As realizações de Deus, para ele mil anos são como um dia, e um dia como mil anos. E você pensa na história da igreja. Bem, nós podemos antecipar o versículo 9 e voltar depois a isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. O que significa isso? Ainda que alguns a têm por tardia. Bom, o que as pessoas consideram por tardio? Por que é que uma pessoa se torna atrasada ou deixa de cumprir uma promessa por muitos anos? Bom, a nossa conclusão natural é que a pessoa esqueceu de cumprir sua promessa, ou de vir, ou de estar aqui, mas Deus não pode esquecer nada, Deus é infalível. Então, se Deus fez uma promessa e se Ele ainda não a cumpriu, ela será cumprida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e infalível. Se Ele não mantém uma promessa, se você não cumpre uma promessa, algumas pessoas pensaram, talvez você não cumpriu porque você perdeu seu interesse na sua promessa. Mas Deus nunca perde seu interesse em seu povo e nos seus propósitos e em tudo que Ele está determinado a fazer. Ele fará com certeza. Ele salva de maneira segura aqueles que estão sob as asas de Cristo e sob seu amor. Há muitas razões pelas quais os homens pensarão que outros estão sendo tardios em suas promessas. Mas Deus não é assim. Deus não se atrasa nas suas promessas, assim como homens esperariam que Ele atrasaria, outros homens atrasariam. Mas aqui ele diz, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, amigos, como aqueles que creem nas doutrinas da graça, na soberana eleição dos eleitos de Deus, caso contrário, ninguém seria salvo. Bom, nós podemos ser tentados a olhar para esse versículo e pensar, que ele está falando apenas dos eleitos, aqueles que Deus determinou salvar, mas é longânimo para conosco, os eleitos de Deus, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Bom, no final das contas, isso é o que significa esse versículo, mas não significa apenas isso. Ele está falando, eu creio, de todas as pessoas. E de maneira bem interessante, essa é a interpretação de Calvino dessa passagem. Não querendo que nenhum ser humano, tanto os escolhidos como os não escolhidos, não querendo de maneira nenhuma que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Mas se eles não foram eleitos, eles não se arrependerão. E Deus sabe disso, sim, Ele sabe disso, mas O texto continua firme aqui, não querendo que nenhum se perca, até mesmo aqueles que inevitavelmente irão. Mas como você pode entender isso? O que esse versículo significa? Bem, Deus, Ele dá um tempo, um prazo, e Ele demora um grande tempo. Ele determinou quanto tempo será antes que Ele cumpra a sua promessa e Cristo volte outra vez. Então, finalmente, haverá o grande dia do juízo. Deus demora muito tempo, porque Ele está dando, até mesmo aos não eleitos, tempo para se arrependerem. O Evangelho continua, o Evangelho é proclamado, o argumento é feito, e você diz, mas é fútil isso se eles não foram escolhidos. Bom, mas não é inteiramente fútil, porque Deus é visto. E o seu coração é mostrado como um coração que teria perdoado e restaurado se tão somente alguém tivesse se arrependido. Os séculos estão aí para que vejamos que até mesmo os não eleitos, que não reagirão à mensagem do Evangelho, que não se converterão, foram dadas a eles aquela máxima oportunidade. Tanto de geração após geração após geração. E isso mostra, embora pareça fútil, mostra então a bondade de Deus e a prontidão de Deus, e está provado, além de todas as dúvidas, que a culpa é totalmente do homem. Os homens não se arrependerão, os homens se recusam a se humilhar, se recusam a crer no Evangelho, se recusam a se arrepender. Oh, a misericórdia de Deus é ela que mostra que em amor inefável Ele determinou salvar um grande número de pessoas a despeito de sua falta de vontade e de sua determinação em se arrependerem. Então, no final das contas, sim, o texto aplica-se aos eleitos, mas também se aplica a todos, mostrando que a misericórdia de Deus é impressionante. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para a humanidade, né, conosco, não querendo que alguns se percam. Sim, eles terão um tempo de vida. A juventude, é claro, a juventude é uma época otimista. Eles não se arrependem quando são jovens. Também, nem na meia-idade, estão se refletindo. É claro que alguns se arrependerão, alguém diz. Não, não se arrependerão. Então vem a velhice, quando eles estão velhos, eles vão agora se arrepender, alguém pensa, porque os medos da morte os levará a ver sua necessidade de se arrepender. Não, o coração humano é tão duro que ele se recusa a se arrepender. Graças a Deus, em sua misericórdia e sabedoria, que ele tenha então determinado agir de maneira soberana em corações, em milhares de corações, fazendo com que eles se arrependam. E como ele faz isso de maneira gentil, de maneira impressionante. Ele opera pelo Espírito Santo e ele nos faz ter vontade de arrepender. E naquele momento em que nós ouvimos o Evangelho de maneira salvífica e nós então o recebemos, nós pensamos primeiramente que foi nossa decisão que nós nos achegamos a Cristo, porque é tão gratuito, é tão voluntário, mas é porque o Espírito de Deus operou nos nossos corações. E então algum outro cristão, ou então nós chegamos a isso na Bíblia, ou algum pastor nos diz, sim, você se arrependeu, você foi até Cristo, você encontrou a Cristo, mas na verdade não foi você. Foi o Espírito Santo no seu coração que te fez chegar a essa mente, a essa condição. Mas o texto é verdade em ambas as maneiras. Deus tem paciência para com os não eleitos, mostrando a sua misericórdia, e também mostra que eles se recusam, até que ele age de maneira soberana nos seus e os salva. E agora, voltando aos milhares de anos no versículo anterior, que Deus determinou todos aqueles que ele salvaria. Ele saberia qual a idade, em qual época, ele conhecia todas as épocas da igreja. Deus está, por enquanto, retendo a vinda de Cristo, para que a graça de Deus possa se mostrar em todas as épocas do mundo. Tanto na época do paganismo, das superstições, quando as mentes de homens e mulheres eram tão corrompidos por superstições, quem os salvará e os levará para fora, para longe daquilo, mostrando que há um único Deus, fazendo com que eles se arrependam e o amem? Bom, o Espírito de Deus fará isso, e a graça de Deus será poderosa. E assim vemos a ação de Deus nos dias de superstição. E depois, bom, indo rapidamente sobre a história, bom, na época da razão, será que a fé continuará quando os homens agora abandonam as superstições e se tornam orgulhosos e pensam que o seu poder de pensamento é Deus? Eles que não querem acreditar em superstições mais e nem querem acreditar mais no único Deus vivo e verdadeiro que está acima de todas as superstições. E esse homem pensa, a razão é Deus. Será que a igreja sobreviverá? A fé também? Sim, pela graça de Deus ela sobrevive. E as pessoas então o provam e o amam e caminham com ele. Mas por que então Deus está demorando 1000 anos, 2000 anos? Você não percebe? Ele está demonstrando o poder da verdade e da salvação e do evangelho em todas as épocas. Então vem a era do humanismo científico. Será que a igreja sobreviverá? Então há também sub-eras em todo o mundo. No Ocidente, temos a época da afluência. Será que ela destruirá a igreja? As igrejas se tornando mundanas e felizes com coisas materiais, tirando a vida do povo de Deus, do comprometimento e do serviço. Bom, Deus ainda está demorando para vir, por assim dizer, porque o poder do Espírito Santo ainda atuará. Há muitas razões pelas quais Deus, Cristo ainda não retornou. E o Senhor não retarda a sua promessa. Ele está tomando então tempo, ele está provando sua graça. E agora eu vou à conclusão, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. A certeza do dia do Senhor. Veja o versículo 12. Um dia diferente. É chamado de o dia de Deus, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Algumas pessoas acham que o dia do Senhor e o dia de Deus são diferentes, mas em toda probabilidade é exatamente a mesma coisa. Isso mostra não apenas a intervenção de Deus no fim da história da Terra, mas também significa o dia eterno de Deus, quando a glória eterna, ou quando Deus será tudo em todos. No versículo 10, então, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Será um choque e uma surpresa. O mundo não estará esperando isso. Bom, sabemos disso, a certeza do fim. O problema é que não apenas não crentes, mas até mesmo os crentes, nós mesmos, não pensamos na vinda de Cristo e no fim do mundo. A maneira em que pensamos... nós sabemos que isso é verdade, está na nossa mente, mas não está no nosso sistema, por assim dizer. Pensamos, ainda falta muito. O nosso plano para os próximos 10 anos, 20 anos pode ser. Alguém um dia me pensou, você crê na vinda iminente de Cristo? E você diz, sim, eu creio, mas você não pensa nisso muito? Bom, isso é verdade de todos nós, eu tenho certeza. Nós não achamos, não pensamos no iminente retorno de Cristo. Quando ele vier, será algo que não será alertado antes, será algo inesperado. Ele simplesmente chegará de maneira bem rude na ordem dos eventos naturais, e nós, até mesmo nós seremos surpreendidos, e nós não deveríamos ser, porque nós deveríamos estar vivendo para a volta de Cristo todos os dias. Isso deveria estar moldando os nossos valores. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Veja o versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, isso, e o que virá na próxima semana? Você pega um catálogo de coisas, você vai comprar alguma coisa. Talvez é um item caro, um eletrodoméstico, alguma coisa na sua casa, você precisa disso. E você olha isso, enquanto você estiver avaliando, simplesmente adicione aos seus pensamentos isso. Vendo que todas essas coisas passarão, o que vale isso? Isso então deixará, isso perecerá. E você pensará, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso de algo realmente tão caro assim? Você não tem que viver miseravelmente como um crente, mas nós deveríamos viver de maneira razoável, não sonhando acordado e fixando nossas mentes em coisas grandes, esplêndidas. Isso é o que o mundo ensina-nos a fazer. Escolha o melhor, exiba a sua prosperidade e a sua riqueza. Não, diz o apóstolo Pedro. Cristo virá e todas essas coisas perecerão, serão dissolvidas, diluídas. E o que você está fazendo trabalhando tanto, por tanto esplendor, ocupando sua mente, tirando-a do serviço de Cristo e das coisas que importam, por causa de coisas que vão perecer? que vão desaparecer e que serão queimadas no fogo final do fim dos tempos. Quando Cristo vier, será que você será livrado para vê-lo e ver tudo aquilo que, pelo qual você trabalhou sendo destruído? E você então pensará, eu pus tanto esforço nessas coisas, isso representava tanto dos meus esforços e energias, pensamentos, considerações. Então, antes de você entrar na eternidade, será que você sentirá um pouco de vergonha ou culpa por ter visto todos aqueles bens que você trabalhou para obter sendo destruídos? Isso é... E é assim que nós devemos pensar. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas dissolvidas, nós precisamos viver razoavelmente, de maneira razoável para o Senhor. E aqui diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Precisamos viver, então, em santo trato e piedade. E tem um termo maravilhoso no versículo 12. Versículo 12. Você pode não notar primeiramente por causa da tradução, diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Bom, Pedro é inspirado para usar termos contrastantes. Aqui diz, apressando-vos. A ideia aqui é esperando. Esperando, isso é paciência e resistência. Apressando-vos, isso é, você se aplica, você trabalha, e só existe uma maneira de esperar a vinda de Cristo, com paciência, aguardando, e ao mesmo tempo com atividade constante. Isso é, aguardando e apressando-vos, ambos os lados, para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, um grande fogo, e os elementos ardendo se fundirão? Aqui não está se referindo aos elementos da natureza como pensamos, mas referindo-se aos elementos do universo. Isso é, nos céus, no universo, tudo sendo dissolvido, e os elementos do universo, as estrelas, os planetas, eles então... Eles serão dissolvidos primeiro, ardendo-se, se fundirão. Que coisa, que terror, que temor se você não for um crente testemunhar essas coisas antes de que a própria terra, então, seja tratada por Deus. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Tudo será reconstituído partícula por partícula, provavelmente bem ampliado e tornado então a terra um lugar tanto físico como espiritual para a habitação do povo de Deus. Mas é isso o que a passagem diz, e eu não irei ao fim. Versículo 8. A atemporalidade de Deus. Versículo 9 fala sobre o grande propósito disso, é a operação da graça de Deus e que chegará ao fim. O versículo 10, a vinda do Senhor, o dia do Senhor, tomando todas as pessoas, mesmo os crentes, mesmo se nós pegando-nos de surpresa como um ladrão de noite, com um grande barulho, um ruído, e os elementos, então, do universo se derretendo. Então, a exortação, versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, tudo que você possui, tudo pelo qual você trabalhou, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Precisamos ter prioridades espirituais. O Senhor vem primeiro. Como nossas vidas contam para Ele em toda decisão? Em todo santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos. E eu encerro com esses pensamentos. Um pastor de uma igreja estava me dizendo um ou dois anos atrás que sua igreja estava pensando em começar uma escola dominical já por 20 anos. Eles estavam discutindo se deveriam começar uma escola bíblica dominical evangelística por 20 anos. E eu disse a ele, bom, isso não parece apressando-vos para a vinda do dia de Deus, ou trabalhando para a vinda dele, aquela grande missão, a salvação de almas. Você já esperou por alguém no aeroporto, grandes multidões de pessoas, e você está lá olhando, e você reconhece o seu amado, sua amada, ou a pessoa que você encontrará, e ele sai, então, do portão apropriado? E tem sido um longo tempo, o voo se atrasou e você está lá esperando. Você não pode simplesmente ir embora. A sua carne diz, ah, vai tomar um café. Não, mas pode ser que na hora que você saia, então, a pessoa não que não é desse país, por exemplo, poderá então se perder. E você está lá querendo ver essa pessoa, poderia ser uma pessoa amada, e você está esperando com ansiedade, com antecipação. Você não se distrairá indo para as lojas ou ir fazer alguma coisa, mas é assim que nós vivemos a vida. Você está esperando pela vinda do Senhor, é a sua grande prioridade colocar tudo à luz disso, o que nós fazemos para Ele, o nosso serviço para Ele. Você não pode ser tentado ao materialismo e às coisas terrenas e às aquisições. Você precisa ficar, ser paciente e preparar-se e esperar. E ao mesmo tempo, você precisará ser ativo, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Orem, amigos, para que vocês tenham esse grande sentimento de expectativa, de concentração e comprometimento para viver à luz desse dia vindouro. Pense com frequência no dia de Deus, o dia de Deus, o dia do Senhor. Você não será tentado a coisas materiais. Pense muito sobre essas coisas e você não será tentado à indolência. É tão bom para nós, é tão... Isso nos ajuda tanto. E isso nós veremos num próximo estudo. É isso que Deus espera de nós e é aquilo que Ele trará para nós como recompensa.